A rede das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com a Ministra das Finanças de Timor-Leste. Ela está a participar em vários eventos aqui, da Assembleia Geral. Ministra, o que é que Timor-Leste traz como mensagem de desenvolvimento e, acima de tudo, nesta etapa que nos antecede, portanto, ao cumprimento dos objetivos do milénio?
Bom, a nossa mensagem que temos andado a promover é que para atingirmos as metas do milénio, do desenvolvimento, temos que pelo menos ter condições para isto. E as condições incluem paz e incluem também instituições que são efetivas, que respondem às necessidades do povo. Sem isto, os países não vão poder conseguir atingir essas metas. Esta é a grande mensagem, e esta mensagem também já está incluída no relatório do painel de alto nível do secretário-geral Ban Ki-moon, da qual fiz parte. E aí estão duas metas, o número 10 e 11. Uma é sobre atingir a paz, né, uma sociedade pacífica, né? E outra é criar instituições de boa governação, transparentes e efetivas.
Como membro deste painel, que contribuições é que pensa que tiveram como inspiração os países de língua portuguesa? Que contribuições é que passou, não é, para o painel que tiveram como inspiração a situação de Timor-Leste ou os países de língua portuguesa?
Bem, eu só posso falar do Timor-Leste porque esta é a minha experiência, né? E aí nós falamos muito sobre aquilo que eu acabei de dizer, né? Que uma sociedade para atingir os objetivos do milénio é necessário ter paz, ter estabilidade, e é necessário também ter instituições para poder dar respostas às necessidades. Por exemplo, as instituições assim como o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, da Agricultura, porque são todos eles que podem realizar as metas do milénio. E sem isto estamos pronto, não vamos atingir, porque é um facto que a maioria dos estados que classificamos agora como frágeis, porque passam a maioria do tempo nos conflitos e não têm capacidade institucional, e então é um facto que a maioria não vai atingir nenhuma das 8 metas do milénio, dos MDGs. Portanto, esta é a grande mensagem da nossa parte.
E para terminar, Emília Pires, tem algo mais a dizer relativamente a Timor-Leste, portanto, à situação de Timor-Leste, principalmente nas finanças, no progresso económico nos próximos anos e, acima de tudo, em projeções para o crescimento do país?
Timor-Leste economicamente está a andar bem, no sentido de que temos tido um crescimento alto e temos tido paz durante já quase 6 anos, desde 2008, né? Quer dizer, se formos a contar daí, ou podemos contar até de 2006. E agora estamos na discussão de assegurar que esse crescimento seja inclusivo, né? Que afeta todo o país. Porque, obviamente, a primeira fase foi de injetar o dinheiro na economia e fazer com que a economia movesse, né? E agora que está movendo, queremos focar na qualidade e na inclusividade para todos os
Quais são os
cidadãos.
problemas nesse aspecto da inclusividade? Quais são os desafios?
Pronto, grandes desafios no sentido de que, por exemplo, uma maioria da população vive nas áreas rurais. E muitas vezes nada acontece nas áreas rurais. Um grandes desafios são, por exemplo, as estradas. Sem uma boa estrada, como eles podem ter acesso ao mercado, como nós também podemos ter acesso a eles. Já resolvemos o assunto da eletricidade. Durante esses 2, 3 anos, eletrificamos todo o país. E foi há pouco que inauguramos da parte da Costa Sul. Portanto, a maioria das famílias agora já tem eletricidade 24 horas por dia. Estamos agora a trabalhar na água, para ver como que todos têm acesso à água limpa e potável. Assim como agora estamos a focar muito no no, nas estradas e nas pontes, porque infelizmente Timor-Leste é um país muito montanhoso e tem várias pontes e as estradas também são péssimas. E ao mesmo tempo estamos também a trabalhar em construir um novo porto, porque com tudo aquilo que estamos a fazer, nós também temos bottlenecks, no sentido de que o porto é pequeno demais para conseguir trazer tudo aquilo que precisamos. Infelizmente somos ainda um país importador, porque não produzimos ainda muitas coisas, então estamos a criar a infraestrutura básica. Portanto, esses são os desafios. Outro desafio grande é a capacidade humana, né? De recursos humanos. Nesta estamos também a investir, já enviamos muito, temos quase, sei lá, 6 mil pessoas a estudar lá fora do país, alguns já estão a regressar e pronto, né? Eles já podem nos ajudar a melhorar os serviços que temos que prestar à população. Por exemplo, no setor da educação, tínhamos enviado quase entre 600 e 800 estudantes para Cuba para estudar em medicina e mais outras áreas, matérias no campo de saúde, e já estão a regressar. Portanto, já começamos a ter pelo mínimo um doutor por cada suco, por cada vila.
É. E este projeto de educação abrange países de língua portuguesa? Há países que recebem timorenses para estudar, ou há planos de enviar estudantes para estes países para estudar ou ter experiência, como Angola, por exemplo, o caso do petróleo, ou outros países para outras?
Não, nós não. Quer dizer, enviamos estudantes para Portugal, para Brasil, mas a maioria não está aí para ali, porque estamos muito longe, né? A maioria vai para países mais perto, por exemplo, as Filipinas, Tailândia, Singapura, Austrália, Indonésia tem um monte. Obviamente, a língua portuguesa é uma das línguas oficiais, mas a língua do trabalho também inclui o inglês. E somos um bocado pragmáticos, né? Queremos é avançar, portanto, não nos interessa muito qual é o mecanismo, desde que as pessoas aprendam e conseguem atingir o objetivo que querem, né?
Muito obrigado, ministra.
De nada, obrigada.